Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da educação, informação e entretenimento. E hoje no nosso programa Conversa de Sala de Aula, estamos recebendo a professora Karime Haber. Professora, seja bem-vinda.
Camila, muito obrigada pelo convite. Fabel, muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a toda a comunidade acadêmica da Fabel e a todos os ouvintes da Rádio Web Fabel.
Professora, se apresente para os nossos acadêmicos, nossos ouvintes, a sua graduação, o seu mestrado.
Camila, eu sou advogada militante, sou professora da instituição, né, da Fabel, das cadeiras de Direito Civil, Direitos Humanos e Teoria Geral do Processo. Sou especialista em Psicologia Jurídica. Estou terminando um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Minha graduação, sou bacharel em Direito, né, pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí. Isso, a minha especialização fiz aqui, né, na Fabel. E o meu doutorado na UNSA, Universidade del Museu Social, na Argentina.
Legal, professora. E hoje nós vamos falar então sobre sucessão, correto? Professora, quais são as espécies de sucessão?
Certo. Camila, para que se comece a falar de sucessão, começa a partir do artigo 1784 do Código Civil. O próprio artigo 1784, ele reza que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Portanto, nós temos duas espécies de sucessão: uma sucessão legítima e uma sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela em que a própria lei já me dá a prerrogativa de ser um herdeiro. É a que já está prevista no código. Eu não preciso manifestar vontades. A própria lei já me concede. E a testamentária é aquela em que a manifestação da última vontade que se faz, se concretiza através de um testamento.
Professora, falando em herdeiro, existe algum herdeiro que seja privilegiado?
Muito bem, Camila. Não devemos falar, quando se trata de sucessão, em herdeiros privilegiados. Todos são herdeiros. Entretanto, o próprio Código Civil, no artigo 1845, ele já determina que alguns herdeiros são chamados herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, certo? É o que reza o artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
Professor, e qual é a prerrogativa deles perante os outros?
Muito bem. Isso está previsto no artigo 1846 do Código Civil, que também reza que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Quer dizer, Camilo, o seguinte: que eu não posso, quando fizer um testamento, né, dispor de mais de 50% da minha legítima. Senão esse meu testamento, ele pode ser caducar, ou seja, perder a sua validade.
Você, nosso ouvinte, está escutando agora uma entrevista com a professora Karime Haber sobre sucessão. Professora, e a herança pode ser reivindicada?
Reivindicada?
Renunciada, desculpa.
Certa. Sim, a herança, nós temos um instituto dentro do direito sucessório chamado aceitação e renúncia da herança. O herdeiro, Camila, ele pode, inclusive, ter a prerrogativa de não aceitar a herança e, ao reverso, aceitá-la. São dois institutos diferentes. A aceitação é quando eu realmente já pratico alguns atos em que eu estou apta a me habilitar. O próprio código fala que atos oficiosos, como cuidar do enterro, não significa que eu aceitei a herança. Mas, por exemplo, assinar uma procuração e se habilitar no inventário já significa que eu aceitei. Eu não tenho que... A aceitação da herança, ela não precisa preceder de um ato formal. O próprio ato, a manifestação perante de buscar um advogado, de ingressar com o inventário, já me qualifica, já está me dando aptidão de dizer que eu já aceitei a herança. Ao reverso, a renúncia não é um ato que tenha essa informalidade. A renúncia, ela é um ato formal. Por quê? Porque eu estou abdicando direitos. Como é que se dá esse ato formal? De duas maneiras. Ou através de uma escritura pública, eu renuncio à herança, ou através de termo lavrado nos autos do inventário. Essas são as duas formas em que eu posso renunciar à herança. De outra forma, não pode. Instrumento particular, eu não posso renunciar à herança.
Professor Karime, quais são as espécies de testamento?
Muito bem. Nós temos dois tipos de testamento. Os testamentos ordinários e os testamentos especiais. Os testamentos ordinários são o meu testamento público, o meu testamento cerrado e o meu testamento particular. A espécie testamento especial é o testamento marítimo, aeronáutico ou militar.
Muito bem, professora. Uma ótima aula para mim. Professora, e qual foro pode abrir o inventário?
Muito bem. O foro competente para abertura do inventário está previsto no artigo 1785, que reza: a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Então, a regra é que eu vou abrir no meu inventário no último domicílio onde aquele decujus, que é o chamado morto, né? Se chama por direito sucessório decujus, vivia, né? Mantinha sua residência, enfim. Entretanto, nós temos também regras que estão predeterminadas no Código de Processo Civil. O artigo 96 do Código de Processo Civil, ele estende a possibilidade, ou seja, ele me disciplina outras modalidades de indicação qual é o meu foro competente do inventário. O 96 do Código de Processo Civil, ele reza: o foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário. A partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. E nós temos um parágrafo único que também disciplina outras situações. É, porém, competente o foro, inciso primeiro, da situação dos bens se o autor da herança não possui domicílio certo. Tá? E o inciso segundo, do lugar em que ocorreu o óbito, se o autor da herança não tinha domicílio certo e possuía bens em lugares diferentes. Então, nós, para se saber o foro competente, vamos, né, ao Código Civil, no artigo 1785, e no Código de Processo Civil, no artigo 96 e seus incisos.
Professor, e para fechar, pode ocorrer inventário extrajudicial?
Muito bem, Camila. Isso é muito interessante e importante. Sim, pode haver sim a possibilidade hoje de abertura do inventário extrajudicialmente.
Como é que ele ocorre?
Certo. Eu tenho duas situações em que eu não posso fugir para que eu ingresse com o inventário extrajudicial. Primeiro, não pode haver menores participando desse inventário, ou seja, eu não posso ter interesses de menores, porque quando se trata de interesses de menores, eu tenho que ter, por exemplo, parecer do Ministério Público, e eu não posso ter litígio. Essas são as minhas duas prerrogativas, tá? Para que eu busque a minha possibilidade de fazer o meu inventário extrajudicialmente.
E a presença do advogado se faz necessária?
Se faz, porque quando você chega no cartório, eles já pedem a minuta da partilha para o advogado. Então, quem faz essa minuta, lógico, a salvaguarda do cartório, é o advogado. Então, sempre tem que ter a presença do advogado para resguardar os direitos, para saber se a partilha, né, foi deixada corretamente.
Professora, obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Esse foi nosso bate-papo, conversa de sala de aula com a professora Karime Aber, desculpa, professora. E a gente lhe aguarda aqui mais vezes, professora. Você pode deixar seu e-mail para os ouvintes?
Já deixo minha promessa. Vamos fazer várias partes do direito sucessório, que é uma matéria muito interessante e muito necessária. Deixo sim meu e-mail. Qualquer dúvida, é só mandar perguntas para o e-mail karime.cesarino@ig.com.br, que eu estarei esperando.
Muito obrigada, professora. Esse foi seu programa Conversa de Sala de Aula, de sua rádio Web Fabel. Entretenimento e educação.